Venha com a gente nessa jornada pelo mundo dos livros. A Saper Ideias apresenta Literarium.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Literário, nosso clube do livro semanal. Eu, Natália, hoje estou aqui com minha amiga Leila.
Olá, gente!
E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro 1984, do escritor George Orwell. E quem foi o George Orwell? George Orwell foi um escritor que nasceu na Índia Britânica, em Motihari, no norte da Índia, em 1903. E faleceu em Londres em 1950. O seu pai, ele trabalhava no Departamento Britânico do Ópio. Em 1933, com a publicação do seu primeiro livro, chamado Na Pior em Paris e Londres, ele passou a adotar o pseudônimo George Orwell, porque seu nome verdadeiro era Eric Blair, pelo qual ficou conhecido até hoje, George Orwell, em todos os livros e todas as obras que ele tem. Durante os anos 30, ele serviu ao exército e se declarava como um esquerdista. Nas palavras dele, a Guerra Espanhola e outros eventos de 1936 e 37 fizeram a balança pender. E depois disso, eu sabia onde estava. Cada linha de trabalho sério que redigi desde 1936 foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, tal como o conheço. Ao longo dos anos que se deram em seguida, anos 30, anos 40, de conflitos como Segunda Guerra Mundial e os conflitos advindos da Guerra Fria, Orwell se deparou com uma realidade socialista que pôs ali em xeque a sua fé naquele sistema, pois ele viu que não era a mesma coisa que ele acreditava, que ele pregava. Os sistemas haviam se corrompido diante das ideias que lhes foram expostas. Por causa disso, gerou-lhe dúvida e ambiguidade, uma espécie de paradoxo lógico que vai ser bem explorado na obra de 1984, com o próprio slogan do Partido Comunista: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Além, é claro, das propostas de duplo pensamento. Sendo 1984 o seu último livro, após outros 12, foi o segundo nessa mesma linha de pensamento e tornou-se tão famoso quanto A Revolução dos Bichos, outro de suas obras famosas. Pois ambos têm um cenário político bem crítico, cujas temáticas foram utilizadas como propagandas anticomunistas nos Estados Unidos. E aí, Leila, como é que foi tua experiência lendo 1984?
Antes, eu só vou falar um pouco da minha relação com o autor. Eu li A Revolução dos Bichos há 10 anos atrás, então já faz muito tempo. Foi meu primeiro contato com o autor e eu gostei muito de toda a narrativa e como ele trazia toda essa crítica que ele tinha na sociedade da época dele e como ele retrata isso numa sátira, né, que é A Revolução dos Bichos também, e de uma forma muito bem estruturada. Então foi uma ótima experiência para conhecer o autor. E em 2018 eu passei a ler os ensaios do George. Então em 2018 eu li como... Deixa eu só lembrar o nome do livro. Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios, que é o livro da Companhia das Letras, que lançou alguns ensaios dele. Então, é um livro que dá pra ver uma outro tipo de escrita do George. É diferente de Revolução dos Bichos, 1984, mas esses conjunto de ensaios, eles dão uma noção de como você vê essa mudança da escrita dele, mas a visão política dele não tem tanta diferença, mas você vê um outro olhar nos ensaios do George. Então, e passei de 2018 para 2021 a leitura de 1984, então eu já tinha uma noção do que eu poderia encontrar, mas o livro me surpreendeu. É um livro extremamente bem estruturado, a escolha narrativa, ela é perfeita, o tipo do narrador, é um narrador que mostra de uma forma seletiva, é um narrador em terceira pessoa, que mostra de uma forma seletiva a vida do Winston. Então, vemos apenas, entramos na mente dele, vemos tudo isso, mas de uma visão externa. Então, vemos como se fosse realmente de uma visão de uma câmera, vemos de uma forma externa. Então, a forma que foi narrado, para que a gente pudesse sentir e realmente conectar com a história. Então, é estruturado de uma forma muito bem feita. A crítica ao regime da época, que às vezes se torna muito atual pelos regimes de poder que também tem hoje em dia. No mundo do século XX, do mundo do século XXI, então, esse narrador onisciente que, de uma forma seletiva, escolhe Winston para nos mostrar, de uma forma muito bem feita, então, traz essa visão um pouco mais aprofundada para o leitor. Então, o leitor tem essa visão desse personagem, desse protagonista que é o Winston. Então, ele é um herói, é o herói desse romance, dessa distopia. É o Winston, mas não é um herói como vemos em outros livros. Então, é um herói muito diferente daquele que a gente imagina. A gente acha que vai ter uma revolução, a gente anseia por essa revolução quando a gente começa a ler o tamanho da opressão. Então, a gente anseia por essa revolução. Então, ao mesmo tempo, pensamos que o herói é um herói revolucionário, só que não é um herói revolucionário, Winston. Ele não é um personagem, um protagonista que se mostra como revolucionário, mas alguém que passa a pensar e refletir algo que na história do livro não é permitido pensar, não é permitido refletir. Então, o livro começa mostrando, né, esse mundo de 1984, do Grande Irmão, né, o Big Brother. Então, mostra essa questão do Grande Irmão, que é o poder centralizador, é o único poder que existe naquela sociedade da Oceânia. Então, é o único poder que existe ali, é o poder do Grande Irmão. É um Grande Irmão que está em conflito com outros blocos, outras regiões que se chamam, né, Eurásia, Lestásia. Então, é esse contexto, é o contexto da história. Então, você chega lá, você vê um Grande Irmão, você vê Londres em ruínas. Então, você tem uma sociedade que é piramidal. Então, tem a questão da pirâmide. Então, tem os proletas, né, que estão à margem. Eu não acho nem que eles estejam realmente à margem da sociedade. Eu acho que eles são excluídos totalmente dessa sociedade. Eles são excluídos totalmente desse sistema do Grande Irmão. O Grande Irmão não visa os proletas. O Grande Irmão não liga para os proletas. Então, não é eles vivem à margem da sociedade, eles são de forma excluída dessa sociedade, eles são excluídos. Eles não são levados em conta nessa sociedade do Grande Irmão. Então, o que são levados são aqueles que trabalham para o partido. Então, a gente vê o partido interno, vê as altas hierarquias nesse partido interno, vê uma concentração de poder. Então, é uma história que vai trazendo essas visões de poder totalitário, dessa questão do totalitarismo muito presente na narrativa. E aí a gente chega nessa história de um funcionário de um departamento então, chamado Winston. Então, passamos a ver os momentos que ele passa na casa dele. Então, a gente tem a descrição dele chegando na casa dele, a descrição do que é a teletela, né? Entender o que danada é a teletela. Então, depois a gente começa a compreender os cartazes que são postos, né, com a imagem do grande irmão, de que ele está sempre vigiando. Então, a gente começa entrando nessa narrativa, percebendo os detalhes, mas o que é teletela? É simplesmente um lugar para vigiar você. Todas as casas têm uma teletela que são feitas para vigiar cada pessoa. Então, as pessoas são vigiadas, e aí você começa a entender o quanto a sociedade ela é uma sociedade opressora. Uma sociedade que busca oprimir a sua população, para que essa população não se volte contra ele, mas seja totalmente submissa a esse poder do grande irmão. Então você vê um Winston, você pensa, um homem normal que trabalha, né, num departamento do grande irmão, desse poder, desse partido interno. Ele não especificamente trabalha com partido interno, mas ele trabalha num departamento. Então você passa a ver o dia a dia dele, então você chega lá, ele é um operário, ele conta como é a casa, ele conta como são as comidas, então você começa a entender, caramba, como as pessoas comem extremamente mal, e aí você começa a entender por que ele é o protagonista da história, porque diferente dos Parsons que tem lá, que é uma família que mora perto do Winston, mas que é uma família muito voltada para o partido interno, muito voltada, muito engajada nesse único poder, nessa sociedade, então é muito engajada, muito a favor, então você se choca com certas coisas, mas é uma família totalmente devota ao grande irmão, e você vê um Winston, de repente você percebe, ele tem uma caderneta, ele tem um caderninho lá, ele tem uma espécie de caneta, e ele vai registrando os seus pensamentos. Então, pensar, será que pode pensar e refletir nessa sociedade? Então você entra, vai adentrando na história, vai compreendendo que são o que é esse grande irmão, o que é a função do Winston, e aí mais à frente você vai ver que o Winston simplesmente trabalha retratando e jogando fora o verdadeiro passado e reconstruindo um passado baseado em mentiras. Então, e aí você começa a compreender o que é essa sociedade opressora, totalitária do grande irmão. Então, o trabalho do Winston requer a Oceania estava de guerra com outro país, só que agora está aliada dessa outra região, quer dizer, e está em guerra com outra região, e ele precisa mudar para entender que ele sempre esteve em guerra com a outra região. Coisas, notícias que ele precisa mentir, lógico, mentir de uma maneira que exclui o passado, e o passado verídico e verdadeiro é o que o grande irmão põe. Então, essa questão da subversão da linguagem pela nova língua, né? Por essa língua que é uma língua que faz parte dessa opressão do grande irmão, do partido. Então, a nova língua a gente vê como verdadeiramente a subversão da linguagem. Então, eles sempre têm uma nova atualização da nova língua, que são diminuídos verbos, palavras são diminuídas. Então, você tem poucas palavras que as pessoas podem usar. Por quê? Para que as pessoas não pensem. Então, tem até uma fala que eu acho assim, foi a parte mais chocante para mim em toda a narrativa, porque eu pensei, caramba, a linguagem é um meio de controle. Então, no livro, o grande irmão se baseia? Ele se baseia através da linguagem para dominar a população, dominar as pessoas, e que as pessoas compreendam que só existe um único poder, que aquele poder é benéfico. Então, muitas pessoas que nasceram nesse poder, elas não conhecem o passado. Então, outra questão que o livro traz é essa questão da, assim, pra mim, se torna muito simbólica essa questão do passado. Por quê? Se a gente não conhece o passado, a gente tá fadado a repetir os erros no futuro e no presente. Então, é isso que o grande irmão quer que a pessoa seja, que ela não conheça o passado e ela continue acreditando que aquele é o único poder, que aquele poder é benéfico, que não existe nada melhor que o grande irmão na sociedade, naquele poder centralizado, totalitário do grande irmão. Então, e a questão da subversão da linguagem, que é o ponto que mais me chamou a atenção em toda a narrativa, é como o Simi, que é o amigo do Winston, ele começa a falar, né, você começa a entender que ele trabalha como uma das pessoas que trabalham com a questão da linguagem e da elaboração dos dicionários da nova língua. Então, você começa a compreender essa questão da nova língua. Então, você começa também a compreender, caramba, você tem que entender que a linguagem, a nova língua, ela é a base de todo o poder do partido interno. Então, a base do partido interno é o grande irmão, ele é invisível, ninguém vê esse grande irmão. Você vê os cartazes que diz que ele está te observando, o grande irmão está te observando, mas você não conhece o grande irmão. Esse poder do grande irmão é um poder invisível. Então, como obedecer aquilo que você não conhece, aquilo que você não vê? Através da linguagem. Então, a linguagem é uma forma de controle nessa narrativa. Então, é uma simbologia muito forte, o controle da linguagem. É isso que faz um regime totalitário. E é isso que o George, ele gosta de mostrar, dessa questão desse regime, que é um regime totalitário, né? Então, dessa questão bem posta.
Sim, quando eu tava falando da nova língua, ou nova fala, né, depende da tradução que você pega, o Sim, ele tem uma fala interessante quando ele diz, ele tá falando ali sobre a constituição do novo dicionário, da nova fala, que é a nova língua deles, né? E é interessante notar porque ele é uma pessoa muito inteligente e o Winston percebe isso, que ao mesmo tempo ele é inteligente, ele é crítico, em algum momento ele vai descobrir a farsa do partido ali e vai acabar sendo perseguido, torturado e morto por causa disso. Só que na fala dele aqui, ele não percebe o quão ele está sendo, né, usado pelo partido. Ele diz o seguinte: depois que acabarmos, ele está falando do dicionário, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo, porque o Winston está utilizando a velha fala. Então ele briga com ele: oh, por que você não utiliza a nova fala? Tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso. Estamos destruindo palavras, dezenas de palavras, centenas de palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050. E só para ter uma ideia, esse livro foi escrito em 1949, foi publicado, né, em 49, falando sobre o ano de 1984, e nós aqui em 2021 vivemos isso. Não é uma coisa muito distante, não é uma coisa absurda, que a gente fala, nossa, isso aqui nunca vai acontecer. É algo que está muito atual, é algo que você pode observar na nossa sociedade. E é interessante como o War, ele monta esse cenário geopolítico em torno disso. Então, a própria divisão territorial, como você falou, da Lestase, da Oceânia, da Eurásia, não existe mais países, nações, não existe mais diferentes ideologias políticas, né, partidárias, no caso, né, ideias para se debaterem. Existe apenas um partido. A própria hierarquia das instituições, a gente tem o Ministério da Verdade, que faz o quê? Conta mentiras, é responsável pelas notícias, pelo entretenimento, pela literatura, pelas artes. E tudo que ele faz é reescrever o passado da melhor forma que lhe convém. É o Ministério do Amor, que tem a principal função, o quê? Torturar as pessoas que são contra o regime. A Polícia das Ideias. Então, a Polícia das Ideias é basicamente condenar ali, te prender se você tem um pensamento criminoso, porque o pensamento é o principal crime, né? O duplo pensamento. Então, essa ideia da liga antissexo, que as mulheres são submetidas, né? A própria Júlia, uma das personagens, é submetida. Então, tudo isso ele está em torno, é criado para ter esse pensamento. E a nova língua, a nova fala, a nova língua ali, ela vem para enriquecer isso. Porque se você controla a linguagem da pessoa, o modo que ela fala, você controla o pensamento, acaba controlando as atitudes, etc. Então, é uma distopia, que é um subgênero da ficção científica, que não tá sendo tão distopia hoje em dia. A gente não tem essa ideia de ser tão distante. Para eles lá, talvez, mas hoje em dia não tá tanto. E falando em distopia, não é que seja o contrário da utopia, né? A utopia é algo perfeito, a distopia é algo imperfeito. A distopia é algo imperfeito, mas ela não é o contrário, ela é a distorção da utopia. Porque, aparentemente, você olha, é uma sociedade perfeita, todo mundo funciona, todo mundo trabalha direitinho, todo mundo tem suas casas, tela lá funcionando, todo mundo trabalha pro ministério, tá ok. Mas será mesmo que é um mundo bacana, é um mundo ideal? Você não tem privacidade alguma. Você não tem esse contato humano, esse sentimento humano, essa coisa humana. Você não tem nada, nada. Tudo é controlado, até o seu salário, do jeito que você vai comprar, o que você come. É tudo controlado, o seu pensamento é controlado. Então, assim, é uma falsa impressão de perfeição de um mundo ideal. Recorre também, claro, a questões políticas o tempo todo, a liberdade individual inexistente, aquela manipulação enorme por meio da tecnologia, o Ministério da Verdade ali emitindo notícias falsas o tempo todo pelas teletelas, esse controle de vigilância, teletela é uma espécie de câmera com microfone. Então, o passado ali é volúvel, o passado pode mudar a qualquer momento, né? Como Leila falou, as notícias elas poderiam mudar, porque o partido não poderia se contradizer, mas ele poderia contrariar o passado verdadeiro. Então, essa ação do governo é muito forte, é totalitária, ao controle da mídia, essa censura, vários livros sendo reescritos, jogados fora. A polícia das ideias prendia as pessoas que tinham esse duplo pensamento, né? Era o crime mais perigoso, pensar contra o partido, pensar diferente do partido. Por isso que Winston era considerado uma pessoa criminosa, porque ele escrevia o diário e ali o diário, a intenção dele era contar a verdade para as futuras gerações. As pessoas eram torturadas e depois vaporizadas. Vaporizadas aqui é no sentido de você foi torturado até admitir que o partido estava certo, e depois disso o seu passado era apagado, era como se você nunca tivesse existido. Seus registros históricos, seus documentos, tudo era apagado, como se a pessoa nunca tivesse existido, como aquele ato político de rebeldia nunca tivesse acontecido. Então as pessoas eram vaporizadas, e não só isso, eles criavam personagens novos, pessoas novas para serem uma espécie de herói da nação, né, como é feito. Então eles criavam um modelo e apagavam uma pessoa que era contra, vaporizada. Tinha também o discurso persuasivo. O Grande Irmão, por mais que ninguém soubesse quem ele era, um personagem assim, uma figura invisível, como foi falado, ele estava te observando o tempo todo. Você sabia que ele estava te observando o tempo todo. Era uma foto assim dele, uma imagem assim, te olhando absurdamente. E a descrição que é feita lembra muito o Stalin. Então assim, era uma série, um partido, uma série de pessoas, um grupo te observando, o Grande Irmão, a ideia do Big Brother, né, te observando. E eles tinham um inimigo em comum, que era o Goldstein. O Goldstein, aludindo aqui, fazendo alusão ao Trotsky, né, era o grande inimigo. Por quê? Se as pessoas tinham esse controle o tempo todo, eram reprimidas o tempo todo, oprimidas o tempo todo, elas tinham que transportar esse ódio para algum lugar. Então o que o partido fez? Criou um inimigo em comum. Olha, saiba quem é o verdadeiro inimigo. Ele nos odeia, ele faz tudo de mal para o partido, faz tudo de mal para a sociedade. Então odeia o Goldstein. Por isso que eles tinham esse 2 minutos do ódio, era uma dose diária, que as pessoas assistiram uma tela gigante. A história do partido, a história da sociedade mostrava como o passado era ruim e o presente que é bom, né? Então eles traziam essa ideia e que o único inimigo era o Goldstein, que era um revolucionário que fazia tudo de mal para o partido e para a sociedade. Por isso eles tinham que odiar, jogavam sapato, atiravam coisas, ficavam gritando palavras sujas em direção à tela, né, quando o Goldstein aparecia, porque era uma forma do povo, como é que eu posso dizer, descontar aquela raiva, descontar aquela repressão que eles tinham. Só que era tudo controlado pelo partido. Então, assim, execuções públicas eram forma de modelo e o povo estava lá apoiando, porque eram considerados traidores. Então, eles vestiam essa camisa mesmo. Eram controlados, eram manipulados mesmo. Eram alienados. E tinha que ter essa reafirmação o tempo todo que o passado era pior do que o presente. Por pior que seja o presente, o passado era pior. Era essa a ideia. Aí tinha a tecnologia ali vigilante o tempo todo, as teletelas, a ideia futurística, né? O Ministério do Amor, com a tortura. A educação para crianças era basicamente uma doutrinação muito forte. Era basicamente um braço ali, uma extensão da polícia das ideias das crianças. Os gurizinhos nasciam e já estavam denunciando os outros que eram contra o partido, que tinham um duplo pensamento, por exemplo. Ou então pensavam que tinha um comportamento estranho, né, que não era legal para o partido. Então as crianças eram treinadas para fiscalizarem as próprias famílias, os próprios pais. Então chegava a ser um terror quanto a isso, porque eram relatos comuns. Ah, mais um herói mirinho, assim que eles colocavam na manchete, um herói mirinho, um herói da nação, tudo mais. Então o ato de rebeldia de Winston foi começar a escrever o diário. Porque ele não era, como ele já falou, não era um revolucionário que puxava a bandeira, ah, não, vamos lutar na rua, não. Ele era o cara que pensava diferente, mas ele queria trazer isso para gerações futuras, de forma discreta, ele ia ali investigando, já que ele já tinha esse contato ele trabalhava no Ministério da Verdade, ele tinha esse contato de reescrever as coisas, ele pegava as notícias velhas e via, né, ele tinha que destruir, mas ele queria guardar isso de alguma forma, porque ele sentia falta desse afeto humano, desse contato humano, dos sentimentos. Ele ficava o tempo todo tentando lembrar da família dele, da mãe dele, dos pais dele, do passado dele, como é que era. Ele ficava puxando, só que por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Então, essa ideia de reescrever o passado para entender o presente, futuro, etc., era muito forte no presente, né? Eu tô aqui, tá escrito, né, no livro, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, aqui o passado, ele não é imutável. O que passou, não passou. Passou, mas pode mudar de acordo com o partido, de acordo com o que convém para o partido. Se é bom para o partido, deixa lá. Se não é bom, tem que mudar, tem que reescrever. Então, essa manipulação é muito forte através da literatura. Eles citam até poemas que foram descartados, que foram trocados, foram proibidos, porque instigavam, de alguma forma, a revolução, pensamentos contrários a ideia do partido comunista. Então eles ficavam ali falando sobre a importância da literatura. Era o departamento de documentação que fazia isso, a poesia ideologicamente contrária. E o Winston, ele tentava todo o tempo resgatar essas ideias, trazer para si, entender o porquê daquilo, resgatar o passado, entender para poder construir um futuro melhor, porque ele já tinha essa ideia. Ele era visionário, ó, vou escrever esse diário para gerações futuras. Aí ele explicava a questão da nova língua, por que que eles falam daquele jeito, a velha fala, né, nova língua, velha fala, por que que ele era reprimido o tempo todo pelo amigo dele, Sammy, que trabalhava nesse departamento do dicionário. Então, ele explicava tudo isso no diário dele para as futuras gerações. Ele já tinha essa visão, né, de entender o passado, fazer no presente para as futuras gerações. E ele, com isso, ele utilizava vários artifícios, inclusive falar com pessoas mais velhas para ver se ele conseguia arrancar ali algumas informações. Então, ele utilizava disso para poder entender o que estava acontecendo, né, e poder fazer alguma coisa. E isso, esse ato de rebeldia dele, era gravíssimo. Eu tô aqui, tem uma passagem que ele fala assim: no fim, o partido haveria de anunciar que 2 mais 2 são 5, e você seria obrigado a acreditar. Era inevitável que mais cedo ou mais tarde o partido fizesse tal afirmação. A lógica de sua posição o exigia. A heresia das heresias era o bom senso. E o aterrorizante não era o fato de poderem matá-lo por pensar de outra maneira, mas o fato de poderem ter razão. Porque, afinal de contas, como fazer para saber de que 2 e 2 são 4? Ou que a força da gravidade funciona? Ou que o passado é imutável? Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Então, o medo do partido, além deles descobrirem a verdade, era deles terem, de eles pensarem ao contrário, é deles terem razão enquanto a isso, e despertarem isso nas pessoas. Porque, como o Leila falou, o Parsons, que era o vizinho do Winston, ele era um fantoche perfeito para o partido. Porque ele pensava como partido, ele defendia as ideias do partido, nunca que ele ia ser vaporizado, porque era a peça perfeita, ele era ali um robô, sabe aquela pecinha do jogo que ele só é direcionado? Então não tinha como ele ser, né, vaporizado. Já o Winston, não, como ele pensava diferente, estava fazendo isso, escrevendo diário, né, e estava ali com as conspirações dele, ele já sabia que em algum momento da vida dele, ele seria morto, ele seria vaporizado. Então ele já tinha essa certeza, por mais que ele tivesse que trabalhar, que continuar a vida dele, mas ele já tinha essa certeza, né?
Isso mesmo. E a questão da linguagem, eu achei a parte que fala, é uma parte bem assim, surpreendente, que começa: é uma coisa bela a destruição de palavras. Claro que o grande desperdício está nos verbos e nos adjetivos, mas há centenas de substantivos de que podemos nos livrar também. Uma palavra contém seu oposto em si própria, e aí ele vai explicando. Então, mas o que me chocou mais foi: é uma coisa bela a destruição de palavras. Então isso já mostra, eu já senti esse choque. Aí, então, para mim foi a parte mais chocante. Como assim? Destruir a palavra. Então, essa questão da subversão da linguagem, do controle através da linguagem, que é muito presente. Então, os jornais são escritos na novilíngua. Então, essa questão da subversão da linguagem está muito intrínseca na sociedade. Outra parte que fala: você não capta a beleza da destruição de palavras. Então, ele vê beleza na destruição das palavras, porque a palavra, ela é um instrumento. A linguagem em si é um instrumento. Outra parte fala: você não enxerga que todo objetivo da nova língua é estreitar o campo do pensamento? Ao final, tornaremos o crime do pensamento algo literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-lo. Esse era o objetivo do partido, esse é o objetivo da nova língua, e você só alcança o poder através do controle por meio da linguagem. Então, essa é uma parte muito importante. E outra parte relacionada ao Winston é que a gente vê meio que um passo a passo dele nessa questão desse ato rebelde dele. Então, ele passar a escrever, tanto que está aqui uma parte que fala: o primeiro passo foi um pensamento secreto, involuntário. O segundo foi começar a escrever no diário. Ele tinha transformado pensamentos em palavras, e agora palavras em ação. O último passo seria algo que ocorreria no Ministério do Amor. Já havia aceitado isso, o começo já continha um fim. No entanto, era assustador, ou para ser mais exato, era como uma antecipação da morte, como está um pouco menos vivo. Essa questão do ato de rebeldia, que já começa com você pensar, refletir, já é um crime. Então você já violou uma lei, então você já se tornou um rebelde, você já fez um ato de rebeldia contra essa sociedade. Você passar a escrever seus pensamentos em um diário já é um segundo ato de rebeldia. Então só falta transformar aquilo em ação. Por isso que Winston, ele é um personagem rebelde, mas ele não é revolucionário. O revolucionário é aquele que faz uma revolução, é aquele que vai atrás de destruir esse poder. E Winston não vai atrás. Ele simplesmente quebra, vai quebrando regras. Então ele é um rebelde desse sistema. E ele passa a ser conhecido como um rebelde quando ele, né, eles descobrem. Mas ele é um rebelde desse sistema. A partir do momento que ele começa a se relacionar com Julia, ele é um rebelde, ele violou mais uma regra dessa sociedade, ele continua sendo um rebelde desse sistema. E um rebelde consciente, porque ele quer ser rebelde, ele quer quebrar essas regras. Então, o relacionamento dele com Julia, já que a própria sociedade em si não propõe você a ter pensamentos, você ter sentimentos é algo que é inaceitável para essa sociedade. Então, você ter pensamentos, você ter sentimentos, então você não pode ter empatia, você tem que ter raiva. Tem que ter ódio, ódio de um inimigo que você não sabe se esse inimigo é inventado pelo grande irmão, pelo partido interno. Então você não sabe se ele é inventado pelo partido ou se ele realmente existe como um poder de revolucionário, né? E que a gente sabe que não é tão bem revolucionário assim, o Goldstein. Então você fica... A opressão, como você já falou, Natália, a opressão é tão grande dessa sociedade que eles não se dão conta do quanto eles são oprimidos, que os 2 minutos de ódio, aquele momento de exalar o ódio, é o momento deles exalarem. Eles exalam aquele ódio de forma inconsciente, mas eles estão eles gritam, eles xingam, mas eles estão xingando o próprio sistema, que o próprio sistema é muito opressor. Ele é muito opressor. É tanto que teve uma hora que, gente, eu tô me sentindo muito oprimida por esse livro. Eu tô confessando aqui, gente, se sentindo muito oprimida por esse livro, porque o livro, o modo como ele foi narrado, essa genialidade do George é tão grande que você se sente parte da própria narrativa, você se sente dentro dessa história, então você também se sente... Eu me senti um pouco oprimida. Gente, peraí que eu vou dar uma pausinha aqui.
Me senti vigiada. Cadê a tela-tela? Cadê a tela-tela?
Isso mesmo, eu fico, meu Deus, será que tem? É tanto que meu notebook já é tampada a câmera. Então você já sente essa opressão, caramba. Mas é uma pressão extremamente absurda. Então, esses minutos de ódio são os minutos para exalar toda essa opressão que eles sentem. Foi o que eu consegui enxergar, que esses 2 minutos de ódio não são contra o Goldstein. Contra o próprio grande irmão. Então, o próprio grande irmão, ele propõe uma válvula de escape com a semana do ódio, esses 2 minutos de ódio, como a válvula de escape da própria opressão que ele impõe à sociedade. É uma sociedade com camadas. Então, o Winston, a Julia, eles vivem numa camada. O O'Brien, eles não é uma camada que é oprimida, é uma camada, é a própria camada que pratica a opressão nessa sociedade. É o poder. Então, é uma sociedade que impõe esse poder. E que eles se sentem um próprio poder, então eles são o próprio poder. E é isso que a gente vê de forma muito clara. O O'Brien, a estrutura da casa dele, ele tem um serviçal, nada se compara à estrutura da casa de Winston. Então, por mais que o Winston ele tenha essa ideia meia rebelde, mas ele não é um revolucionário, né? Ele quer essa mudança do sistema, mas ele não sabe, porque é irmandade e ninguém sabe se existe a irmandade. E no momento que aparece o O'Brien, ele acha que o O'Brien é alguém que faz... Que é, caramba, é alguém contra o sistema. E depois você vê que não é bem isso. Então, o Winston acaba sendo descoberto pelas próprias regras que ele quebra, porque ele quebra regras, né? Então, ele é descoberto como um inimigo do partido, ele é torturado. Então, ele achava que era impossível eles entrarem, né, dentro da pessoa. Ele disse, era impossível entrar de coração com o Julian, é impossível que eles entrem e tirem essa humanidade. Tanto que muitas vezes eu falo com o Júlio que eles estão vivendo ali, mas eles estão vivendo algo humano, da própria humanidade nesse relacionamento. Mas que ao final ele não resiste ao poder do grande irmão, ele não resiste a essa tortura, ele entrega, né, a Júlia, ele não resiste a essa tortura pelo Ministério do Amor, porque a gente acha que o Ministério do Amor pratica tortura, gente, isso é algo que é incoerente, né? Mas é o ministério que vai praticar a tortura e querem a confissão da pessoa, que a pessoa confesse, né, aquilo que ela praticou contra o sistema. Então, também, você pensa, caramba, é agora que o Winston vai mostrar, caramba, eu sou realmente um rebelde contra esse sistema. Eu não vou confessar, mas ele acaba sendo parte desse sistema. A gente vê no final da narrativa o Winston sendo parte desse sistema. De que modo? Ele confessa, né, tudo e no final tem a parte primorosa que você fica. O Winston do início da narrativa não é o mesmo Winston no final da narrativa. São duas pessoas completamente diferentes. O protagonista, ele muda ao longo da narrativa. Ele vai, você pensa, caramba, agora ele tá se tornando mais rebelde, quebrando mais regras. Esse relacionamento dele com Júlia, ele tá quebrando mais regras ainda. Ele corre o risco de ser morto. Tanto que ele fala que o primeiro passo dele foi pensar, o segundo foi escrever no diário, o terceiro seria ação. Essa ação nunca chegou. Como ele foi pego pelo partido, né, interno, ele foi torturado, sofreu muita tortura digamos assim, uma lavagemzinha cerebral, né? Então ele é outra pessoa agora. Ele não é o Winston de antes. Ele é o Winston que no final se declara pro grande irmão. Ele fica, como assim? Né? O final diz, ele alcançar a vitória sobre si, ele amava o grande irmão. Então, no final, ele é parte desse sistema. Ele é um herói que faz parte do sistema do próprio inimigo que ele declarava no início da narrativa. Ele ama o grande irmão agora. Então você fica, caramba, como pode? Que raiva! Como pode? Eu esperava uma revoluçãozinha, igual a revolução dos bichos, né? Que na verdade você vê que começa com uma revolução e depois essa revolução se torna a mesma coisa de antes. Então é a mesma coisa que em 1984. Você acha que vai ter uma revolução contra esse sistema e no final ele é dominado pelo sistema. Ele faz parte desse sistema, ele é uma dominação pertencente a esse sistema. Ele se torna um parson da vida. Então, ele ama, então, ele declara, né? Ele amava o grande irmão, então, essa é a parte que é um choque. É um final que choca a gente.
Chocante admitir também isso, porque toda a forma de sentimento puro e contato humano, que era o que o Winston sentia muita falta antes, porque ele até lembra que ele era casado antes, só que por motivos de força maior, ele foi separado da mulher e mesmo assim não foi lhe dado o direito de divórcio e tudo mais, uma relação assim bem conturbada. Ele admitia que sentia falta disso e que não era possível sentir isso de novo. Sabe, porque não o partido não permitia. Ele fala o seguinte: hoje, porém, não havia como sentir um puro amor ou um puro desejo. Nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. A união dos dois fora uma batalha, uma vitória, era um golpe assentado contra o partido, um ato político. Então ele fala, a união dos dois foi uma batalha, o gozo, uma vitória. Nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio, pois tudo que poderia sentir era medo do partido, você tinha que obedecer, e ódio pelo Goldstein, ódio pelo inimigo em comum, que não era, entre aspas, né, o grande irmão, porque você tinha que amá-lo, ao final de tudo. Você tinha que aceitar a verdade que era imposta, a verdade, entre aspas, que era imposta para você. Então, que você tem que aceitar que o quê? 2 mais 2 são 5, não 4. Você não tem como provar. Se provar, você, quem é que vai acreditar em você? Nós vamos te torturar. E é importante isso, que esses sentimentos, porque esses sentimentos geram amor, geram afeição, construção da família, e eles condenavam isso, porque eles sabiam que a família era uma instituição que poderia combater, geraria afeição e fortaleza, um motivo maior para viver além do partido. E o casamento era basicamente, não era 100% condenado porque existia, mas era bem controlado. Todos os casamentos entre os membros do partido, eles tinham de ser aprovados por uma comissão especialmente nomeada para esse fim. Então, assim, eram pessoas selecionadas. E se eles percebessem que existia realmente afeição entre o casal, eles não permitiam, porque dali poderia surgir uma união muito mais forte e um interesse muito maior entre eles dois do que o interesse pelo próprio partido e pela própria sociedade do grande irmão. E as crianças eram o quê? Basicamente feitas em inseminação artificial e criadas por instituições públicas. Por isso que elas se tornaram aqueles criminosos desde pequeno, criminosos mirins, que eram considerados heróis mirins. Então tudo isso contribui bastante para essa geopolítica, essa dominação, essa manipulação, perseguição construída em 1984. Tem mais alguma coisa para falar, Leila?
Sim, a gente não deve de forma alguma esquecer que é uma distopia. Então, de forma alguma a gente deve esquecer isso, porque por mais que tenha sido escrito na década de 40, a gente consegue enxergar algo como algo futurista. Dentro da narrativa, a gente ainda consegue enxergar ele como algo futurista. Então, além de tudo, é uma distopia futurista. Então, por mais que fale em 1984, a gente sente algo como se fosse futuro, a gente sente essa ideia de futuro, e a gente correlaciona com o presente também. Então, é uma narrativa que tem que
bastante
ser lida assim, com um certo cuidado, para que a gente compreenda, porque tem muitas partes que eu até esqueci de falar, que o Winston falava, e que a esperança, né, estava nos proletas. Então, a esperança estava nos proletas. Então, a revolução só poderia partir dos proletas. Então, essa ação que faltou dessa rebeldia de Winston foi ele ter engajado os proletas numa revolução contra o partido. A gente esperava isso, era o que a gente esperava. Ele falava várias vezes, a esperança está nos proletas, mas essa esperança não saiu dos proletas, porque Winston, ele não agiu, porque ele não é um herói revolucionário, ele é um herói rebelde. Então, não fazia parte dele esse ato de agir, de ser revolucionário, mas de quebrar regras para o seu próprio benefício. E era isso que ele fazia, ele quebrava regras para o seu próprio benefício. O relacionamento dele com Julia era um benefício individual, não era um benefício coletivo. E a gente esperava, caramba, quando é que ele vai dizer? Ele tá num bairro dos proletas, ele conhece um senhor do bairro dos proletas, o senhor do antiquário que vende as quinquilharias. Então você pensa, caramba, é agora que ele vai agir, vai se reunir com os proletas e ele vai agir para causar essa revolução. Não acontece. Então, as nossas expectativas aos poucos vão sendo quebradas ao longo do livro, até chegar ao final surpreendente do amor ao grande irmão.
Exatamente, à medida que o Winston vai sendo descoberto, vai ficando assim temeroso, rebelde, mas temeroso das punições que ele pode receber, porque ele já aceita a morte de alguma forma, só não sabe quando, a gente também vai ter nossas expectativas quebradas. Então a gente, não vai acontecer, ele vai ficar só em pensamento, duplo pensamento e tudo mais. Então é um livro assim que faz a gente refletir bastante sobre essa questão de pensar, ser crítico, não ser manipulado, mas ao mesmo tempo também agir e mostrar isso para outras pessoas, né? Um livro assim maravilhoso que a gente recomenda muito, e aguardamos agora o nosso próximo livro do nosso episódio do literário. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não esqueçam, é um livro maravilhoso, então super recomendado para vocês lerem. Super recomendamos aqui. Então, espero que vocês gostem muito da leitura e passem a gostar de distopias também.